Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos dando sequência às nossas entrevistas, aos nossos boletins, trazendo agora as informações do mercado do feijão. Mercado do feijão que perdeu um pouquinho aquele ritmo de bons preços aí nessa última semana, mas quem explica melhor para a gente é o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, que já está aqui comigo na tela, direto lá de Curitiba, cidade fria por aí, Marcelo, seja bem-vindo.
Fria e bonita, um sol aberto aqui, né? A expectativa de geadas para amanhã de sábado tá bastante agradável, bem típico dessa época,
Muito
graças a Deus.
bom. Mas eu falei aí dos preços do feijão que deram uma esfriada também junto com o tempo, Marcelo. O que que aconteceu, hein?
Bom, nós entramos aí num período de uma colheita mais concentrada. Normalmente acontece em agosto, antecipou um pouquinho, né, para o mês de julho, isso é normal. E claro que a pressão, quando você tem um volume maior concentrado, a pressão de baixa existe. Agora, tem sido bem interessante que os produtores têm conseguido administrar isso. O preço do feijão estava lá na casa dos 150, 160, e hoje está aí numa base de 140 a 150. E os produtores vêm conseguindo administrar, por quê? Porque a informação ela está permeando todo o mercado. Os produtores sabem que o volume a ser colhido não é um grande volume, né? Ele está concentrado, mas não é um grande volume. Vendem estritamente o necessário. Se não fosse essa articulação dos produtores, eles estariam vendendo feijão com preços bem mais baixos. Então, tem sido interessante no feijão carioca esse fenômeno, e junto com isso, o que vem mudando no mercado, que a gente já veio comentando outras vezes aqui, né, Alexander, é o fato de que cada vez mais os produtores plantam feijões carioca que têm condições de ser armazenado. Então, se o produtor colheu lá 3, 4, 5 mil sacas, ele vende 1.000, 1.500 para pagar ali as despesas mais urgentes que ele tem ali da colheita, e aí vai administrando essa venda, né? Todos sabem que não é possível chegar com o volume de feijão que vai ter, mesmo o estado de São Paulo, que está plantando, né, a partir de agora, e vai colher mais à frente, mesmo com o plantio do estado de São Paulo, não é nada que faça prever que os preços fiquem deprimidos. Então, se o produtor continuar administrando dessa forma, as surpresas podem ser boas aí depois do mês de agosto, setembro.
Essa concentração de oferta aí que você citou, ela deve durar quanto tempo, Marcelo?
Olha, ela deve se estender ao máximo que for, vai ser até meados do mês de agosto, porque antecipando de agosto para julho, né, a área total plantada não é uma área superior ao ano passado, até é menor. Não existem estoques, isso tem sido um fator bastante discutido, né, pelos produtores e pelos empacotadores também, os compradores, de que não existem aqueles estoques na mão de produtores, né, como aconteceu no ano passado. Nessa época nós tínhamos muitos produtores com estoque, então o feijão comercial tinha bastante. Agora o que tem é basicamente aquilo que está sendo colhido, né? O que diria aí 80% do que está sendo empacotado é aquilo que está sendo colhido agora. Então é um mercado mais ajustado e com uma perspectiva de que não existam estoques agora nos próximos meses suficientes aí para deprimir mais os preços.
Hoje a gente está falando de um feijão sendo negociado a.
Entre 140 e R$ 150. Depende, né? A base, se você pegar a base Minas, seria alguma coisa aí ao redor de 145, 150, sendo que o ICMS em Minas é zerado. Com o ICMS de Goiás, que também está colhendo nessa época, as despesas todas, a diferença chega aí entre 8 e R$ 10. Então, vender um feijão em Goiás a 140 representa para o comprador 150, que é mais ou menos o que representa em Minas também, que não tem esse valor do ICMS, da carga tributária.
Muito bem. Você acha que essa postura do produtor de tentar evitar uma concentração de venda maior aí pode ajudar a manter nesses níveis ou uma continuidade dessa pressão vai ser inevitável, Marcelo?
Olha, a gente não tem certeza da condição de cada produtor, mas o que se sabe é da disposição dos produtores de continuarem administrando. Então, a chance de sucesso nessa administração, ela é grande que continue, porque ela já começou. Se não fosse o fato dos produtores terem um feijão que pode ser armazenado, se os produtores não tivessem a possibilidade de conversar nos grupos de WhatsApp, enfim, tivessem desarticulados e desorganizados, o preço já estaria talvez R$ 110, R$ 120. Então já é um sucesso o que está acontecendo, já vem conseguindo manter. Passando esse período, que vamos dizer, do mês de julho, com certeza, se administrar durante o mês de julho, vai administrar bem e vai ter um resultado muito bom de administrar essa venda, já no final de agosto, setembro e outubro.
Muito bem. Agora, e terceira safra, o que, que a gente pode esperar? Então, o pessoal está plantando já, Marcelo.
Sim, o que a gente tem visto, né, cada vez mais, é que as safras se misturam, né? Você tem, às vezes, um atraso na segunda, mas já tem uma terceira que estava plantada e fica até difícil de você separar o que é primeiro, o que é segunda e terceira. Mas claro que existem lavouras em desenvolvimento, principalmente no noroeste de Minas e ali alguma coisa em Tocantins, alguma coisa na Bahia, enfim, Mato Grosso também. Mas se você soma todas as áreas, você vê que é menos do que o ano passado. Por isso, a confiança de que, se depender da área plantada, do volume a ser colhido, a gente vai ter aí um mercado interessante, mais ajustado, com possibilidade de se manter a bons preços.
Feijão preto, Marcelo, como é que estão os negócios?
Feijão preto continua sendo comercializado, o feijão que sofreu um pouco mais na segunda safra com o clima aqui no Paraná, ficou um feijão mais fraco um pouco, né? Então aí você tem feijão de todo preço, de 80, 100, 110, 120 reais, mas você tem mercadoria de excelente qualidade sendo negociada entre 140 e 150. Por volta de 160, 170 mais ou menos, é o que chega um feijão da Argentina. Por isso, a preferência nesse momento dos empacotadores de continuarem comprando aqui dentro do estado.
Mas tem alguma perspectiva ou de baixa ou de alta aí para os preços?
No momento, de estabilidade.
Muito bem. Bom, então temos aí uma condição de queda nos preços. No entanto, se o produtor trabalhar direitinho, se o produtor evitar uma concentração aí, uma pressão de venda nesse momento, ele pode conseguir equilibrar esses preços aí na casa dos 140, 150 reais, certo, Marcelo? Voltando para o Carioca.
Pode, né? O resumo da ópera é, se ele continuar fazendo o que está fazendo, né, o resultado vai ser bom como está sendo, né? Estão conseguindo administrar, estão muito atentos, estão fazendo levantamentos no campo. Então, o produtor tem ideia hoje daquilo que tem a ser colhido até o mês de setembro. Ele tem isso bem administrado. E se ele continuar administrando dessa forma, ele vai conseguir um resultado bom. R$150 não chega a ser bom para todos os produtores. Por quê? Tem uma característica nessa safra, Alexandre, que deve ser ressaltada, que é a baixa produtividade. Nós não estamos vendo em nenhum lugar do Brasil onde estão sendo colhidas as lavouras uma produtividade mais alta. Pode ser em algum lugar por excesso de calor, por uma diferença de amplitude térmica menor, né, entre a máxima e a mínima. Bom, a verdade é que não tem ainda um diagnóstico do que aconteceu, mas, em geral, a produtividade está mais baixa.
A geada pode trazer alguma consequência aí para o feijão, Marcelo, esse que está sendo colhido?
Olha, o frio sempre é um agente estressante da planta, né? Então, onde a temperatura baixar mais acentuadamente, abaixo de 15 graus por aí, certamente as plantas vão sentir e vão acabar repercutindo isso na hora da colhida, da colheita, tendo uma diminuição de produtividade. Infelizmente, né, a gente está aqui com os dedos cruzados, pode ser que no estado de São Paulo alguma lavoura que tenha sido antecipada, e se as geadas vierem a acontecer, pode ter alguns casos de perdas. Mas a gente sabe que isso não vai ser grandes áreas, né? A gente não, e também não precisa acontecer uma perda de geadas para a gente ter a manutenção e até uma elevação dos preços aí mais à frente. A gente não depende dessa geada. Ela vai ser mais um fator se ela vier a acontecer.
Então, que não aconteça, né? Se não precisa ajustar a oferta, está tudo bem, né, Marcelo?
Está tudo bem. A gente espera que os produtores tenham sucesso aí e que consigam ter o resultado aí de todo o seu esforço.
Muito bom. Meu caro Marcelo Líderes, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta atualizando aí esse mercado.
Combinado, vai ser um prazer. Bom final de semana a todos. Não esqueçam que com o frio combina aí um feijãozinho, né? Pode ser a receita que você tiver, uma feijoada, né? Um vinhozinho, vai bem. Né? E vamos lá, consumindo feijão.
É isso aí, com o friozinho que está chegando. Obrigado, Marcelo. Abraço.
Um abraço.
Tá, então, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, contando um pouquinho para a gente desse comportamento dos preços do feijão, uma pressãozinha sobre as cotações em função de uma oferta mais concentrada que deve se prolongar aí até o final do mês de julho, início de agosto. Depois disso, os preços tendem a retomar uma força aí, de alta, principalmente porque a terceira safra ainda tem algumas restrições de oferta. Pelo menos nesse momento a gente não consegue visualizar um crescimento muito forte da oferta vinda de terceira safra. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.